Eu gostaria de começar nesta manhã compartilhando algumas passagens da palavra de Deus para alentar vosso coração e conseguir entendermos na realidade como Deus é apresentado na Bíblia, porque além do conceito, além da ideia que nós às vezes temos, o Deus da Bíblia, ele é apresentado como o Deus do impossível, o Deus que faz aquilo que o homem não consegue fazer, o Deus que opera além da capacidade humana, o Deus que faz milagres quando o homem não tem as condições para encarar algumas dificuldades. A passagem que nós começamos lendo é a passagem do livro de Marcos, o capítulo número 10. E no capítulo número 10 diz a Bíblia que Jesus, porém, quer dizer que logo de ter encarado uma realidade, uma situação com um jovem, olhando para toda a população, olhando para a multidão que estava ali, ele faz uma declaração. E essa declaração vai motivar nosso coração nesta manhã, porque essa declaração é uma declaração marcante, é uma declaração que se torna em divisor de águas, é uma declaração que muitos ainda não experimentam, muitos ainda não conhecem, muitos ainda nunca têm experimentado, mas esta declaração ainda pode se cumprir na vida, no coração de uma pessoa. Esta declaração ainda tem validade no dia de hoje. Então diz a Bíblia: para os homens é impossível. Quer dizer que a realidade do homem é uma realidade limitante, é uma realidade que tem um limite. Mas diz a Bíblia: para os homens é impossível. Quer dizer, há uma diferença muito gigante, uma diferença muito marcante. Uma coisa é o homem e outra coisa muito diferente é Deus. Concorda ou não? Uma coisa é você, uma coisa é o seu problema, a sua situação, a sua fraqueza, e outra muito diferente é o grande poder de Deus. Uma coisa é a sua realidade, a sua situação, e outra coisa muito diferente é o poder de Deus agindo no meio da gente. Então diz a Bíblia: para os homens, homens é uma palavra que vale a pena nós deter para conhecer o que quer dizer homens. Para os homens, que fala de homens, homem fala da natureza, homem fala da condição, homem fala da fraqueza, homem fala da limitação. Quer dizer, para o homem, ele não pode mexer mais daquilo além da sua capacidade. Para o homem, ele tem um limite, ele não consegue, ele não pode, porque o homem é homem, o homem é terra, o homem nasce, o homem cresce, o homem morre, o homem é frágil, o homem não tem condições para resolver as suas dificuldades. Mas chama minha atenção essa grande declaração, que quase passa inadvertida ou passa sem ser percebida, quando ele diz: para o homem há uma declaração, tudo é impossível, para o homem é impossível. É claro, algumas coisas o homem consegue se desenvolver, consegue se virar, porém tem muitas que não é possível. Mas logo tem uma declaração que diz: mas não para Deus. Quer dizer que aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é. Aquilo que o homem diz: não consigo, não posso, não tenho condições, para Deus não é. A limitante é para o homem, não para Deus. A condição difícil é para o homem, não para Deus. A dificuldade, a fraqueza é para o homem e não para Deus. Quantos dizem amém? Além disso, a Bíblia diz que então o Senhor declara e diz: porque para Deus todas... Diga comigo: para Deus todas. Vai, está fraco. 1, 2 e 3. Como é? Como é? 1, 2 e 3. Como é? Todas. Todas as coisas, diz a Bíblia, são. Todas as coisas são possíveis. Agora, preste atenção aqui. O homem é um ser limitado. Concorda comigo, sim ou não? Ser limitado. A força do homem, fisicamente, é ilimitada ou é limitada? Limitada, não é verdade? Quer dizer que o ser humano, ele tem uma capacidade limitada. Ele não pode levantar um objeto pesado, ele não pode exercer uma força física extrema, Mesmo que você passa na academia o dia todo, mas você tem uma força limitada. O homem tem uma condição muito limitada. Porém, por outro lado, Deus é onipotente. Ele é onisciente. Ele tem tudo poder. Ele é ilimitado. O seu conhecimento é absoluto. A sua força é absoluta. O seu poder é absoluta. Glória a Deus. Então, para o homem há uma característica e para Deus há outra. O homem não pode ter resistência física. Ele tem um limite na sua resistência. A resistência de uma pessoa tem limite. Uma pessoa chega até certo ponto e até ali ele consegue aguentar. Até ali ele consegue se segurar. Porém, ele não pode permanecer um tempo prolongado resistindo um peso ou resistindo alguma carga na sua vida, porque a capacidade do homem para resistir é limitada. Ele não consegue intensos períodos prolongados resistindo uma força. Porém, para Deus é tudo o contrário, porque Deus, irmãos, Ele é capaz de controlar todas as coisas. De fato, o mundo está sustentado pelo poder da sua palavra. Um dia ele falou: o mundo fique ali, e até o dia de hoje o mundo está ali. Ele um dia falou para que os céus foram feitos, a terra fosse feita, e foi feito segundo a sua voz. Quer dizer, irmãos, que ele controla todas as coisas. Amém, amém, irmãos. Ele tem poder para alterar a força da natureza. O homem, ele tenta resistir à força da natureza. Porém, o homem tem uma limitação. A condição humana é limitada. Mas o poder de Deus não tem limite. Ele transcende as leis físicas. Transcende as leis naturais. Transcende todas as coisas. O homem fica perante de uma adversidade e chora. Chora porque ele sabe a sua limitação. Chora porque ele conhece que não tem como reverter aquilo. Chora porque ele conhece que não tem capacidade para dar uma volta para cima segundo as suas forças, porque o homem é limitado. Mas nesta manhã, aleluia, eu quero te falar em nome do Senhor ao respeito do Deus do impossível. O Deus que faz o que o homem não faz. O Deus que tem poder e autoridade para fazer além da força humana, além da capacidade humana, além das condições humanas. A fragilidade óssea do homem, ela é muito limitada. Os ossos são relativamente frágeis, não tem força suficiente para resistir. Você vai correndo pela rua, cai no chão, quebra um osso e começa aquela dor, aquela grande dificuldade, porque o homem pode quebrar os seus ossos com muita facilidade, com muita facilidade. Mas do outro lado, o nosso Criador, o nosso dono dos céus e a terra, ele tem poder para agir no meio do caos. Ele tem poder para operar no meio da nossa fragilidade. Amém. Mesmo que os seus ossos sejam frágeis, ele não é frágil. Ele é poderoso. Glória a Deus. Veja o interessante. O homem é muito sensível à dor. Ele é tão sensível à dor que quando ele percebe alguma coisa, a pessoa grita pela dor. Grita porque não consegue se segurar perante de uma situação tão forte para a natureza humana como é a experiência da dor. Mas o Deus da Bíblia é um Deus todo-poderoso. O homem encara uma sensibilidade na sua pele. pele, sensibilidade no seu corpo. O homem qualquer coisa machuca, o homem chora por qualquer coisa, e ele fica doente por qualquer situação. Uma poeira e já a pessoa fica doente, uma poeira e a pessoa não consegue cultuar, uma poeira e já fica afogado, uma poeira e a pessoa já não tem força para erguer as mãos, para abrir a sua boca. Agora acaba indo para a UTI por conta da sua fragilidade. Esse é o homem. O homem é muito limitado. Mas chama minha atenção esta passagem, porque diz a Bíblia: porque para Deus todas as coisas são possíveis. O homem é tão limitado que ele necessita do sono. Olha isso, o homem necessita do sono, porque o homem é tão frágil que precisa dormir. Ele necessita dormir. Imagina uma pessoa que não dorme 2, 3 dias, 4 dias depois que ele não conseguiu dormir, e já, irmão, tem que ir para o psiquiatra. Já está doente demais, está louco, porque leva 4, 5, 6 dias sem dormir. O homem é tão frágil que precisa recuperar as suas forças. Todos os dias ele precisa 7 horas, 8 horas, 6 horas. É claro que outras pessoas precisam 15 horas. Eita, Jesus amado. Oh, há poder em nome de Jesus. Ainda bem que algumas pessoas, amém, que tem uma fabricação especial, com 5 horas já é suficiente. Mas outras ainda 15 e falta ainda mais tempo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus não tem esse problema. Ele não se fatiga, ele não se cansa, ele não dorme. Imagina você, só pare para pensar. Se você precisa dormir, o nosso Deus não dorme. A Bíblia diz: não tosquenejará. O pregador gostaria que isso acontecesse o domingo de manhã, na escola dominical, nos irmãos, que ele não cochilhara. Mas a Bíblia diz que só Deus não tosquenejará nem dormirá aquele que te guarda. Sabe por que ele não dorme? Porque ele não precisa do sono. Ele não necessita de dormir. Ele está 24/7 nos guardando, nos protegendo, nos ajudando. É por isso que não adianta ficar apavorado quando você vai procurar a cama, porque você tem que se lembrar da classe de Deus que nós temos. Se ele está ali para nos guardar, então dorme tranquilo, acorda tranquilo, que Deus está na frente abrindo o caminho. Fica calma, fica sossegado, que Deus está ali para te ajudar. O homem precisa o sono para restaurar a sua energia. Porém, Deus, ele não precisa uma tomada para recargar. Ele não precisa o sol para voltar a ter energia. Não, ele fez o sol, ele fez a lua, ele fez as estrelas, ele fez todas as coisas. Quer dizer que se o sol é a energia mais potente que o homem conhece, humanamente falando, deixe-se apresentar a energia superior ao sol, porque o Deus que fez o sol é a energia que vai além da energia do sol, do poder do sol e a capacidade do sol. Estou falando nesta manhã que o homem precisa descansar para restaurar a sua energia. Mas o Deus do impossível, ele não precisa recargar a energia, porque ele é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. O homem é tão limitado que a visão do homem, ele não consegue enxergar. Olha, eu estou enxergando daqui até onde está o irmão André. De aí para lá, eu já fico assim, como não consigo observar direto. Mas se você vai, se eu pergunto para você, irmão, que tem lá do outro lado da parede, você consegue enxergar o que há detrás da parede? Quer dizer que a nossa visão é muito limitada. Nós, irmãos, estamos perante de uma tela e aí não conseguimos observar o que acontece detrás da tela, porque somos muito limitados com a nossa visão. A nossa audição é limitada. Você escuta aqui e tudo bem, glória a Deus, mas acontece na minha casa e acontece com a minha esposa. Eu estou muito contente porque ela já está virando a mulher perfeita. E você vai me perguntar por quê. E eu louvo o Senhor porque daqui a pouco vou ganhar a mulher perfeita. Ela já não consegue ouvir, já não consegue muito responder porque não escuta. E eu falei, glória a Deus, mulher que não escuta está virando perfeita. Glória a Deus. Alguém não gostou, né? Mas ela é que eu não posso falar porque não estou escutando. Surda e muda perfeita. É brincadeira, irmão. O homem acontece igual. Ela fala e pergunta e pergunta. Não, está me ouvindo? Não, mas acabei de te falar, acabei de te dizer. É porque o homem não consegue ouvir a certa distância. A certa distância já você não consegue ouvir nada. Consegue perceber o barulho, percebe aí o som forte, mas não consegue entender o que está acontecendo, porque a visão é limitada, a audição é limitada, o paladar é limitado, o olfato é limitado. O homem está cheio de limitações. O homem é tão frágil que ele é limitado. Até tem animais que escutam melhor do que o homem, que enxergam melhor do que o homem. Até tem um paladar diferente ao paladar do homem. E a barriga diferente à barriga do homem. Esses animais que comem lá de tudo e não acontece nada. Comem até coisa já morta e não acontece nada na sua barriga. Vai você fazer isso e vá direito para o caixão. Não tem como. Porque nós somos muito frágeis. Amém? Somos muito vulneráveis às doenças, às circunstâncias, suscetíveis a várias lesões que podem alterar o funcionamento de nossos ossos, o funcionamento de nosso corpo, o funcionamento das nossas condições naturais, porque somos pessoas frágeis. Os seres humanos somos tão frágeis que dependemos de coisas externas. Preste atenção, porque aqui é importantíssimo do porquê a lição de hoje é o Deus do impossível. Somos tão frágeis que ninguém consegue se manter de pé se não é por coisas externas. Você precisa água, que é externo, para se manter. Você precisa alimento para se fortalecer. Você precisa oxigênio para viver. Muitas das coisas são externas. Externas. Você precisa uma coisa e outra para sobreviver. Glória a Deus. Porque os alimentos, o sol, a água, o oxigênio, tudo isso produz os nutrientes necessários para nosso corpo internamente. Mas o Deus da Bíblia, ele é eterno, ele é transcendente, ele não depende de nada externo, ele não precisa beber água, ele não precisa do sol, ele não precisa do oxigênio, ele não precisa de coisas externas para se manter. Ele é o Deus que mantém todas as coisas com o poder da sua palavra. Aleluia. A sua natureza é divina, o seu poder é maravilhoso. Nós, aleluia, humanamente, por conta da nossa limitação, não temos a suficiente compreensão para entender a classe de Deus que nós temos. Mas nesta manhã eu quero te dizer que o Deus da Bíblia, ele excede todos os limites e todas as impossibilidades, porque ele é o Deus do impossível. Eu gostaria de te convidar a dar uma salva de palmas para o Deus do impossível nesta manhã. Veja comigo João capítulo 11, versículo número 39 e o versículo número 40. João, o capítulo número 11, versículo 39 e versículo 40, diz assim a Bíblia: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Lucas, o capítulo 18, o versículo e número 27, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, 27, está escrito assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mateus, o capítulo número 19, o versículo número 26, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 19, o versículo número 26, está escrito assim: glória a Deus, aleluia. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Jeremias, o capítulo número 32, o versículo número 17, está escrito assim nesta manhã. Olha como diz ali a escritura, a palavra de Deus, versículo 17: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Isaías, o capítulo 43, o versículo número 13, diz: agindo eu, quem impedirá? Gênesis, o capítulo 18, o versículo número 14, diz a Bíblia assim. O capítulo 18 está escrito assim, verso número 14. Veja como diz a palavra: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aleluia. O homem tem limitações, o homem tem condições que não tem como segurar, mas o Deus da Bíblia, ele é o Deus do impossível. Nesta manhã eu quero dizer para vocês que o impossível pode acontecer neste dia. Glória a Deus. Quantos dizem amém? Estou falando do Deus de milagres. Embora os seres humanos sejam capazes de realizar feitos notáveis, o homem tem a ousadia, a capacidade de fazer, a capacidade de obter avanços significativos, mas mesmo assim continua sendo limitado. Mas o Deus da Bíblia, ele não conhece limite. Ele é o Deus de milagres, ele é o Deus todo-poderoso. Agora vamos lá, segure aí nesta manhã. É possível que você esteja perante de um impossível. É possível que hoje você de manhã acordou pensando naquilo que você não consegue resolver, naquilo que você não consegue transformar. É possível que o pensamento e a inspiração do Espírito Santo esteja batendo na sua mente, batendo no seu coração, pensando naquilo que você tem de impossibilidade. Acredito que todos nós já passamos por alguma situação muito difícil, onde você pensou: aqui não tem como, eu não sei como sair desta doença, não sei como sair deste problema, não sei como sair desta situação, está puxada demais, é difícil, não tenho como, eu não sei como vou fazer para resolver este problema daqui. Aquele momento onde você olha para a sua própria situação e com sinceridade você percebe que você é incapaz de resolver aquilo. Não é a força, não é o dinheiro, não é a conta bancária, não é aquele jeitinho que você diz, oh, aquele, lembra o jeitinho jeitinho brasileiro que diz: olha, vamos dar jeito, tranquilo, isso vai ser resolvido, vai dar tudo certo, mesmo que esteja num ambiente muito desconfortável, mas tem ali a palavra: tranquilo, que vai dar tudo certo. Oh, quantas vezes você tem que se lembrar que mesmo que você tenha uma boa intenção, com boas intenções não se resolvem as coisas. Nós precisamos intervenção divina, precisamos o agir de Deus. Nesta manhã eu gostaria de te dizer que o que pede Deus é fácil. Fácil, a Bíblia diz que para o homem é impossível e para Deus é possível. Missionário, eu não estou entendendo. Até aqui tudo bem, eu tenho já esclarecido pelo ensino que Deus é aquele que tem poder para fazer as coisas que são impossíveis para mim, porém para Ele tudo é possível. Mas veja, eu gostaria te mostrar pela palavra que o impossível, aleluia, de Deus pode acontecer. Por quê? Porque todo o impossível na Bíblia está escondido detrás de tarefas simples, detrás de coisas muito simples. Porque às vezes você não entende que o que é fácil de fazer é difícil de crer. Fácil de fazer é difícil de crer. E Deus não está pedindo que você faça o impossível. Deus nunca espera que o homem faça o impossível. Concorda ou não? Deus não espera que você faça o impossível, porque Ele nos fez, Ele nos conhece, Ele sabe que eu tenho limitações, Ele sabe que eu não consigo, Ele sabe que eu não posso, Ele sabe que eu preciso dormir, que eu preciso descansar, Ele sabe porque Ele me fez, Ele sabe que eu preciso de água, de alimento, de manutenção, de mantimento, Ele sabe que preciso as condições para viver. Então Ele não vai te pedir coisas impossíveis, Ele vai te pedir coisas fáceis, possíveis. Olha para a pessoa que está ali do seu lado e diga: Deus pede para você coisas possíveis. Ele pede coisas fáceis. O que é fácil de fazer é difícil de quê? É difícil de quê? Por incrível que pareça, a pessoa acha que tem que fazer o impossível. Deus nunca te convida a fazer o impossível. Deus te convida a fazer o fácil, a fazer o possível. E vou te mostrar aqui o que é fácil. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo perseguido pelo inimigo. Quando eles saíram do Egito, Faraó e o exército de Faraó estava correndo atrás deles para lhes matar. E a Bíblia diz que eles chegaram lá na frente do Mar Vermelho, e atrás tinha Faraó e seu exército. Ele não sabia o que fazer, era impossível fugir dali, porque na frente tinha o Mar Vermelho e atrás dele tinha a ameaça do exército de Faraó. Mas diz a palavra que Moisés, apavorado, Moisés preocupado como alguns de nós, sem saber agora, vamos morrer aqui? Vamos morrer aqui deste jeito? E levantou as suas mãos: Senhor, e agora, o que eu vou fazer? E o Senhor fala para ele: que tens você na tua mão? Porque clamas a mim? Porque clamas a mim? E ele tinha na sua mão, diga, lembra para mim por favor, que tinha Moisés na sua mão? Alguém lembra aqui? Lembra? Um, dois e três, lembra? Que tinha ele na mão? Uma coisa difícil ou uma coisa simples? Simples, porque o Deus da Bíblia, Ele conhece a nossa impossibilidade. E Ele diz: que tem na tua mão? Estende a vara. E Ele estendeu uma coisa simples, uma coisa que Ele podia estender, uma coisa que Ele podia fazer. Mas a Bíblia diz que Ele estendeu a vara e o Mar Vermelho começou a se abrir. Amém. E um caminho novo começou a aparecer, e eles começaram a passar até a margem do outro lado. Deus não pide coisas impossíveis. A Bíblia diz que chegaram lá do outro lado na terra prometida, e antes de eles conquistarem a terra, a Bíblia diz que tinha uma cidade chamada Jericó, impossível de ser penetrada, impossível de ganhar. Mas Deus falou para eles: eu conheço as suas limitações, conheço que vocês não têm exércitos entreinados, preparados, capacitados, não. Mas eu vou pedir um negócio para vocês, povo: a muralha vai cair e tudo vai, vocês hoje vão ver a glória de Deus acontecer na frente de vossos olhos. Hoje é dia de conquista, hoje é dia que a muralha de Jericó vai cair por terra. E Deus então falou para Moisés, o que você, para Josué, o que você tem que fazer, Josué, é simples, fácil de fazer, difícil de acreditar. Esse é o Deus da igreja. Fácil de fazer. E a Bíblia diz que então o Senhor falou: vai, vai, marcha ao redor da cidade durante 6 dias, e no sétimo dia marcha 7 vezes ao redor da cidade. Deixa eu falar, deixa eu perguntar: difícil ou fácil? Leva a trombeta, e quando eu te falar, você vai soar a trombeta. Difícil ou fácil? Fácil de fazer e difícil de acreditar. Porque a Bíblia diz que algumas pessoas poderiam ter dito: olha, não estou acreditando não, que este negócio aqui, todo mundo calado, todo mundo marchando ao redor da cidade, com amuralhada muito grande, não estou acreditando. Fica calado, que aquele que é o Deus do impossível falou: vai em volta ao redor da cidade e faça o que eu te digo que faça. Não é para criticar, é para fazer. Não é para rejeitar, é para fazer. Amém. A vara que estendeu Moisés era para estendê-la, não era para outra coisa. As mãos são para erguê-las, não para outra coisa. E a voz que nós temos é para clamar e obedecer a sua palavra. Amém. Josué tinha ainda uma dificuldade: o rio Jordão estava na frente, uma ameaça. Ele não sabia o que fazer, como atravessar o rio Jordão. Mas o Senhor falou: pega a arca da aliança, pega ali os sacerdotes, e eles comencem a caminhar. E quando ele obedeceu, era fácil pegar a arca, era fácil colocar no ombro. E mesmo que ali não dava para acreditar, porque a ameaça do rio estava na frente dos seus olhos, mas eles tinham que fazer o fácil, porque o nosso Deus, ele faz o impossível. E começaram a caminhar, e na medida que eles caminhavam, o rio começou a se abrir. Glória a Deus. Amém, irmãos. Fala para mim as letras do abecedário, por favor. As primeiras letras como são? Uma, segunda, terceira, C, e outra, D. Vamos lá, é classe aqui de espanhol, de português. Como que é o abecedário, irmão? A, B, C, D. Esse é o abecedário que? Português. Não é? É ou não é? Tá ligado ou não? Vamos lá, 1, 2 e 3, como que é? A, B, C, D. Vamos, Wallace, vou pedir para você a lição. Lição de português. As letras do alfabeto. Vamos lá. 1, 2 e 3. A, C e D. Segure aí. Agora, esse é o alfabeto português. Na verdade, vou ensinar para vocês o alfabeto cristão, porque temos alfabeto cristão. A primeira letra é O. A segunda é B. A terceira é C. E a quarta é? Entendeu? A primeira é O. A segunda é B. A terceira é D. E a quarta é C. Esse é o abecedário do cristão. Obedece. Fácil, simples assim. Você aprendeu o abecedário português, o abecedário no inglês, o abecedário no espanhol. Eu vou te convidar nesta manhã para que aprenda e decore o abecedário cristão, porque o abecedário cristão é fácil. Fácil de entender, difícil para crer. Obedece, obedece. Vamos lá. Vamos aqui, Wallace, com a lição. Qual que é o abecedário do cristão? Eita, Jesus. Ele vai virar cristão, viu, irmão? Obedece. Esta passagem não fala de outra coisa. Fala que o que o homem era para fazer era obedecer. Só porque obedecer é fácil. Concorda comigo ou não? Agora veja, vamos lá, irmão. Vamos subir um pouquinho de tom aqui, o som, o tom aqui. A Bíblia diz de uma mulher que estava viúva, ia morrer. Estava passando uma situação muito difícil, ia morrer. Porque ela precisava de coisas externas para se manter, para se alimentar. Mas a Bíblia diz no segundo livro de Reis, daquela viúva. Mas quando chegou o profeta Eliseu em busca de ajuda, ela tinha apenas um pouco de azeite e um pouco de farinha. Ia morrer. Mas o profeta disse para ela: pega os recipientes, pega todos os recipientes vazios que pudesse você pegar, e vai começar a derramar o azeite, e vai começar a fazer. Ele pediu para que ela fizesse primeiro o bolo para ele, um pedaço de bolo para ele, para o profeta. Mas disse a palavra: isso aí humanamente é difícil, porém espiritualmente é fácil de fazer e difícil de crer. Mas diz a palavra que logo após isso, o azeite nunca faltou e a harinha nunca, nunca faltou. Por quê? Porque ela acreditou e ela aprendeu o abecedário cristão: obedece. A Bíblia diz no livro de João, capítulo número 9, que o Senhor encontrou um cego, e diz a palavra que aquele cego estava de nascença, mas ele cuspiu nos olhos dele, no chão, e pegou aquele barro, aquele lodo, e colocou nos olhos daquele homem, e logo falou para ele: vai, vem, lava-te. Fácil de fazer e difícil de crer, difícil. Esse é o Deus da Bíblia, porque Ele conhece as nossas limitações. Amém. A Bíblia diz que naquele paralítico do capítulo 5 do livro de João, tinha 38 anos de ficar daquele jeito, naquela condição. Mas o Senhor olhou para ele e falou assim: filho, levanta-te, pega o teu leito e vá para a tua casa. Instantaneamente ele levantou-se, e todo mundo olhando. E aqui que aconteceu? Nós estávamos esperando outra coisa, e aconteceu que apareceu Jesus para dizer: levanta-te. Isso era impossível para o homem, mas é possível para Deus, porque Ele não vai te pedir coisas impossíveis, Ele vai pedir coisas possíveis. Agora deixa eu te perguntar: Lázaro, quantos dias tinha de ter morrido? 1, 2, 3 ou 4? Quantos dias? 4. Era possível ele levantar, sim ou não? Era impossível, porque ele já tinha 4 dias de ter morrido. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor, conhecendo a debilidade, a fraqueza do homem, falou assim para Marta: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Ela falou: Senhor, eu creio que ele ressuscitará lá no dia final. Mas a Bíblia diz, não, você precisa acreditar que o Deus do impossível está aqui convosco. E veja o pedido que o Senhor fez. Ele se colocou na frente daquela cova que tinha uma pedra tampando a cova. E o Senhor que diz, tirai a pedra. Tirai, quer dizer, faça você o que é possível, que do impossível eu vou fazer. Faça você o que está nas tuas mãos, que aquilo que não está nas tuas mãos eu vou fazer. Glória a Deus. Agora eu gostaria de te perguntar, que coisa é impossível para ti hoje? Que é impossível? É impossível mudar o passado, na verdade? É impossível que talvez a sua situação humanamente tenha uma melhoria hoje? É impossível talvez que você consiga sair daquele problema ou daquela dificuldade? Mas o Deus que te conhece, o Deus que conhece a tua limitação, Ele está aqui para te dizer, faça você o possível que eu faço o impossível. Faça você o que é fácil para ti e eu faço o que não é fácil para ti. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que não era possível a conversão de um homem chamado Saulo, que logo nós conhecemos por Paulo. Não era possível, porque ele estava formado e estruturado para matar e para perseguir os cristãos, mas apareceu o Deus do impossível para transformar aquele homem, e ele virou no apóstolo Paulo. Oh, diz a palavra que Deus, que no momento da perseguição, os apóstolos de Atos, eles foram levados até a prisão, e estando lá na prisão choravam, porque estavam acorrentados, os irmãos estavam aflitos, e a igreja daquele momento estava passando por um momento difícil. Mas lá em aquela prisão estava Pedro e estava João. Talvez é uma situação de impossibilidade, acorrentados nas suas mãos e nos seus pés, travados, e não podiam fazer nada. Eles não podiam se liberar? Não. Não podiam sair dali? Não. Mas eles sim podiam fazer uma coisa. E Pedro fala para João: impossível é sair daqui. Não tem como. Nossas condições humanas não dão para sair daqui humanamente. Porém, o que é possível é que no meio da prova, no meio da dificuldade e no meio do problema, vamos louvar ao Senhor, porque isso aí é possível. E começaram a louvar, começaram a exaltar ao Senhor, e no meio daquilo que é possível, manifestou-se o poder impossível, e o Senhor quebrou as correntes, abriu as portas e liberou a Pedro e a João, e eles ficaram libertos pelo poder de Deus. Impossível que eles conseguissem fazer isso, mas eles fizeram o possível. Alguém está entendendo aqui? Está entendendo ou não? Deus te diz nesta manhã, faça. Faça o quê? Faça o quê? Não estou ouvindo. Falei das limitações humanas. Na verdade, tenho problemas aqui no meu ouvido. Não estou ouvindo nada, não. Irmãos, como que é? Faça o quê? O quê? Eita Jesus, o quê? Faça o possível. Por quê? Porque aquilo que é impossível, Deus faz. Não é você que faz, é Deus que faz. Não é você que age, é Deus que age. Amém. Coisas simples que Deus nos pede se tornam possíveis quando aparece a sua manifestação sobrenatural. Agora vai comigo aqui na parte final, porque quando fazemos o possível, podemos ver o impossível acontecer. E se você quer ver, preste atenção aqui, olhe para cá e por favor preste atenção, porque se você quer ver coisas impossíveis acontecendo na tua casa, acontecendo na tua família, acontecendo na tua vida, o mínimo que nós temos para fazer é o possível, o possível. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem isso é impossível. É impossível mudar a tua história, é impossível transformar a tua mente, é impossível tirar aquele vício, aquela coisa que está machucando a tua casa, a tua família. Mas aquilo que é impossível para ti é possível para Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu tenho que confessar nesta manhã que há muitas coisas que são impossíveis para nós. Nós queremos que muitas pessoas conheçam o Evangelho, queremos que saibam da revelação do nome, queremos que recebam o Espírito Santo, queremos que sejam consagrados, queremos que vivam na santidade, queremos que peguem o Evangelho forte de verdade e da maneira correta. Isso é o que nós queremos, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, porque quem converte o coração não é homem, é o Espírito Santo. Quem transforma o coração do homem não é o homem, é o Espírito Santo. Quer dizer que o que nós precisamos é a glória de Deus se manifestando, é o poder de Deus agindo, é o poder de Deus operando. E se você consegue fazer o possível, o impossível vai acontecer. Aleluia. O livro de Efésios, o capítulo 3, diz assim, o versículo 20: ora, aquele que é poderoso, olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você tem um limite até para pensar, teu limite até para imaginar, teu limite até para pedir. Mas o Deus da igreja não tem limite para fazer, não tem limite para operar. Ele pode, ele é capaz, ele tem poder, aleluia, além do que podemos pedir ou imaginar. Seu poder é ilimitado, glória a Deus. Ele opera no meio da gente, capacitando-nos e levando-nos a viver níveis impossíveis humanamente falando. Amém, amém. Eu gostaria de dizer nesta manhã, irmãos, o impossível está condicionado. Eu gostaria de perguntar para encerrar nesta manhã: que poderia impedir que o possível aconteça? Me ajuda, por favor. Depois de ouvir esta dissertação, que poderia impedir que o impossível aconteça na tua casa? Vamos lá. Não obedecer. Poderia impedir. Não crer. A incredulidade poderia impedir. Na verdade, concorda ou não? Concorda aqui, irmão? Concorda aqui? Concorda, irmão? Incredulidade. Falta de fé. Pode. Concorda com isso ou não? Então vamos lá. Por aqui diz: obedecer. Por aqui diz: a incredulidade, a falta de fé poderia ser um impedimento. Não é verdade? Que coisa pode se tornar um impedimento para que o impossível aconteça? Vai, irmão Paulinho. Não fazer. Mas veja, ali, pertinho de não fazer, a pessoa pode dizer: tudo isto está certo, está certo, Mas o que Deus espera de você não é que você tenha uma fé estruturada, não é que você tenha uma experiência muito longa na igreja, não é que você conheça a Bíblia de capa a capa. Deus não espera isso de você, porque Ele conhece as nossas limitações. Mas o que Deus espera é que você faça o possível. O possível. Ele espera de nós o possível. O possível. Ele só espera de mim o que é tirar a pedra. É possível. Marchar. É possível. Estender a mão. É possível. Pegar a arca da aliança e caminhar. É possível. Amém. Ir até o rio para lavar a cara. É possível. Acreditar. É possível. O que Deus está pedindo de nós não é o impossível. Ele pede de nós coisas fáceis. E o possível é fácil de ser. Fazer. Vou falar aqui mais, bem mais rasgado. Cultuar é fácil ou difícil? Não estou ouvindo não. Cultuar é fácil ou difícil? Se congregar é fácil? Orar é fácil? Jejuar é fácil ou difícil? Levantar as mãos é fácil ou difícil? Se arrepender é fácil ou difícil? Se congregar, se consagrar é fácil ou difícil? Se afastar do pecado, viver para Deus, Ele pede para você o quê? O fácil. Por quê? Porque o difícil, o impossível, Ele faz. Então, se é fácil se congregar, por que não congrega? Se é fácil orar, por que não ora? Se é fácil se ajoelhar, por que não se ajoelha? Se é fácil levantar as mãos, por que não levanta as mãos? Se é fácil adorar, o difícil era tirar a Pedro e João da prisão. Porém o fácil era louvar. Deus nunca vai te pedir o que é difícil. Ele vai te pedir o que é fácil. As pessoas acham que virar crente, virar consagrado, viver a vida cristã é difícil. Não, 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 não. Não, não, não. A vida cristã é fácil. O evangelho é fácil. E você diz, não, não acredito, o evangelho é difícil. É difícil porque você está enxergando o evangelho com as suas forças, com a sua capacidade. Mas se você olha na Bíblia e olha o que a Bíblia diz que não é difícil, é fácil. Amém. Então o que impede na verdade é que nós acabamos fazendo tanta coisa que não fazemos o que é fácil. O que é impossível, quem que faz? E o que é possível? Tem crentes que pegou um engarrafamento e diz, não deu para ir para o culto. Já era, até aí cheguei, está muito difícil o trânsito hoje. Vamos voltar para o shopping. Era fácil chegar à igreja. Era fácil cultuar. Era fácil. Deus nunca vai te pedir o que é impossível, porque o que é impossível você não pode fazer. Você não tem condições, não tem como. O homem é frágil. Mas o Deus do impossível te diz: é fácil orar, ora. É fácil cultuar, cultua. É fácil se congregar, congrega. É fácil erguer as mãos, ergue as mãos. Deus está pedindo para você nesta manhã: faça o que é possível. Agora veja, é fácil evangelizar, sim ou não? E a conversão das almas é fácil ou difícil? É difícil a conversão, porque você não converte elas. Concorda ou não? Mas o Deus do impossível nos diz: fala. E deixe comigo. Evangeliza. Bate a porta. Persiste. Insiste. Tira a pedra. E deixe comigo. Lázaro, vem fora. Deixe comigo o que é impossível para ti. E faça você o que é possível. Posso fazer uma pergunta para você? De verdade, posso ou não posso? Então tá bom. Eu gostaria de te perguntar: a tua alma, a teu coração, você está fazendo o possível? Está fazendo o possível? Aqui o domingo é tão gostoso. Na segunda também é gostoso, viu? Na terça também é gostoso ficar na cama. Todos os dias podem ser gostosos. Mas Deus está pedindo para mim: faça o fácil. Ofertar é difícil ou é fácil? E por que que você não faz? Porque para você é difícil. Mas Deus sempre vai nos pedir o que é fácil de fazer e difícil de crer. Se você não está fazendo o fácil, hoje o Senhor está aqui dizendo para ti: não é o pula-pula que faz a diferença. Não é a força da tua voz que faz a diferença. Não é o grito que faz a diferença. Não é a correria que faz a diferença. A diferença se faz quando uma pessoa compreende que é questão de fazer o que é possível. É possível se congregar? Congregue. É possível orar? Ore. É possível dobrar os joelhos? Dobre o joelho. É possível evangelizar? Evangelize. É possível fazer? Convida mais alguém. Que do impossível tem dono. E Deus te diz nesta manhã: deixa comigo o impossível. Amém. Eu gostaria de orar nesta manhã. E depois desta dissertação, se lembrar que o Deus do impossível está aqui conosco. Amém. E quando tudo diz não, aparece aí a mão poderosa de Deus para dizer: ainda há uma porta aberta pela frente. Nunca Ele deixou de ser o Deus do impossível. Não era para eu me congregar. Não era para eu ficar de pé. Não era para eu pregar. Não era para eu estar aqui. Era para estar morto. Era para viver de outro jeito. Era para não existir. Mas o Deus do impossível, Ele ainda mostra seu grande amor para conosco. Amém. Quer dizer que Deus sabe que não temos as condições, as habilidades humanas para fazer tudo aquilo. Mas Ele sabe que nós podemos fazer aquilo que é fácil. Eu gostaria de orar nesta manhã, porque o que é fácil, o que é possível, acaba sendo nossa responsabilidade. Entenda isso. A sua responsabilidade não é o impossível. A sua responsabilidade é o possível. Para os homens é impossível, mas para Deus não. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Traga o teu impossível nesta manhã. Eu quero orar por alguém que tenha uma situação difícil de se resolver. porém que entenda que o fácil é colocar nas mãos de Deus, que o fácil é se ajoelhar e dizer: Senhor, isto é aqui tudo que eu posso fazer. Eu não posso mexer, eu não posso tirar, eu não posso transformar, eu não posso isto, mas o que eu posso, vou fazer. Eu posso colocar meu lar, colocar minha vida, colocar minha casa nas tuas mãos. Eu vou fazer aquilo que está no meu alcance. Agora, para Deus agir no impossível na nossa vida, só depende de uma coisa: faça o possível. Eu vou te salvar, diz o Senhor para ti, sim, mas você vai se arrepender, mas você vai abrir mão daquilo que não convém, mas você vai tomar uma decisão, mas você vai fazer isto, porque do possível é com você e o impossível é comigo. Fiquem de pé, por gentileza, os irmãos que estão ali na cadeira, e vamos levantar as nossas mãos e vamos fazer uma oração aqui, porque o Deus do impossível está aqui conosco. Não sei se você consegue entender que o impossível pode acontecer. O impossível pode acontecer. Levanta tuas mãos, por gentileza, nesta manhã. Oh, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Levanta tua voz, que isso é possível. Ora, que isso é possível. Louva a Deus, que isso aí é possível. Confia no Senhor, que é possível. Vai se consagrar, que isso é possível. Ora, que é possível. Coloca na mão do Senhor. Aleluia. Essa situação, que isso é possível. Oh, Senhor e Deus, Pai da eternidade, Senhor, o que é possível, Senhor, nesta manhã, eu faço. O que não é possível, não posso, Senhor. Não tenho como, Senhor. Sou homem limitado, Senhor, fraco. Mas, Senhor, coloco nas tuas mãos. Coloco minha vida nas tuas mãos, Senhor. Faça, Senhor, o impossível acontecer. Oh, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, o impossível pode acontecer. Faça o possível. Faça o possível. Que o impossível Deus faz. Senhor, Senhor, Senhor. Oh, aleluia. Faz o possível. Aleluia, Senhor. O possível é adorar, mesmo com as mãos acorrentadas, com o coração magoado, mesmo com momento forte e difícil. Dá para louvar com alegria, dá para erguer nossa voz. O Senhor, 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 o possível coloco no altar, Senhor, nesta manhã. O possível está aqui, Senhor.